todas as senhoras e senhores deputados, agradecer a disponibilidade, malgrado a hora tardia que iniciamos hoje a nossa reunião. São três pontos da ordem de trabalhos. Eu comecei naturalmente pelo primeiro, pela votação do relatório da indigitação da personalidade indicada para Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercados de Valores e Valores Mobiliários, da CMVM. O Dr. Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino, da autoria do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que uma vez mais agradeço o contrarrelógio que fez para podermos estar hoje em condições de discutir e votar o relatório, que foi distribuído às senhoras e senhores deputados, e sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentá-lo, sim, e cumprimentar todos os colegas. De facto, em contrarrelógio, nós recebemos em 14 de outubro o ofício dirigido à COF do Governo, solicitando esta audição da personalidade indigitada, o Sr. Dr. Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo vitae, da personalidade e também do relatório da CRESAP, da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública, nos termos legais aplicáveis. Deste parecer não vinculativo da CRESAP, o perfil da competência do Sr. Dr. Gabriel Bernardino obteve uma notação mais em liderança, em colaboração, em motivação, em orientação estratégica, em orientação para os resultados, em orientação para o cidadão serviço de interesse público, para a gestão da mudança e inovação, da sensibilidade social, da experiência profissional, da formação académica, profissional e de aptidão para o cargo. É-nos dito também pela CRESAP, que emitiu um parecer de adequação à designação do Sr. Dr. Gabriel Bernardino para desempenhar as funções de Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários da CMVM. A nossa metodologia foi a comum na Comissão, depois de uma intervenção inicial do visado, a ronda pelos grupos parlamentares e a resposta individual aos grupos, bem como uma segunda ronda em que fez uma resposta conjunta e, portanto, cumpriu-se todos os preceitos e, na terceira parte do relatório, é referido não só a parte em que o Sr. Doutor fez a intervenção que nos trouxe escrita e que nos foi entregue na Comissão, houve a intervenção da Sra. Deputada Hortense Martins por parte do Partido Socialista, que inquiriu na primeira ronda e na segunda o candidato. Pela parte do PST, eu próprio também tive essa oportunidade nas duas rondas, e também do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves. E mereceu resposta a todas as questões que foram tidas, quer na primeira, quer na segunda volta de inquirição pelo Sr. Dr. Gabriel Bernardino. E, portanto, o relatório é vasto nessas perguntas e respostas e vai até à página 17, 16, e, portanto, sou de entendimento que a Assembleia da República, através da COF, ao fazer esta audição para a indigitação no cargo de Presidente da CMVM, que o perfil da personalidade indigitada deve sempre adequar-se à função a desempenhar e ser reconhecida a idoneidade, a competência técnica, a experiência profissional e a formação adequada ao exercício da função. E, portanto, em conclusão das respostas dadas às questões formuladas, bem como da análise e escrutínio da respectiva nota curricular, proponho que seja considerado que o Sr. Dr. Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino reúne as condições necessárias para o desempenho desta função e que deste relatório, se aprovado, seja dado conhecimento ao Governo através da Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares. E, de forma muito sucinta, é este o relatório que trago à Comissão Parlamentar após a audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não apenas pelo trabalho, mas também pela síntese na sua exposição. Está à consideração de a pedir a palavra, portanto, Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que eu gostaria também de relevar era que na elaboração deste relatório, no trabalho desenvolvido, não só a rapidez com que foi feito, dado também os prazos muito curtos que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira teve para a elaboração do mesmo, mas também de relevar a metodologia que teve e, na nossa ótica, também o facto deste relatório espelhar o que decorreu nesta audição de forma objetiva, de alguma forma também sintética, necessariamente, mas também onde estão espelhados as respostas que a personalidade que foi ouvida aqui, o Sr. Dr. Gabriel Bernardino, deu aos grupos parlamentares, nomeadamente às questões que tive a oportunidade de formular em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Gostaria ainda de relevar que neste relatório a clareza do mesmo quanto à adequação da personalidade indigitada aos requisitos de competência, de honestidade e de experiência profissional e também como é necessário à questão do cumprimento desses mesmos requisitos para o desempenho da função, como o Sr. Deputado Eduardo Teixeira realçou. Portanto, muito obrigada mais uma vez e pronto, agora também desejamos que faça o decurso normal e que a personalidade indigitada depois seja nomeada e que o mais rapidamente possível dentro dos prazos que estão estipulados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Teixeira pela elaboração em tempo recorde deste parecer. Dizer que relativamente à parte 3, que corresponde à audição de ontem, ela corresponde àquilo que foi a intervenção dos vários grupos parlamentares que interviram, nomeadamente a intervenção do PCP está espelhada nas suas linhas essenciais no parecer e, portanto, cumprimentamos também por essa factualidade relativamente à audição e dizer que o sentido de voto do PCP não se prende propriamente com a factualidade do relatório, prende-se mais propriamente com aquilo que são linhas estratégicas da CMVM e que, daquilo que pudemos apurar ao longo da audição, se mantém e que, portanto, são linhas que, nomeadamente no plano da integração dos mercados no plano europeu, que não acompanhamos e, portanto, é nesse sentido o sentido de voto, não é relativamente à factualidade do parecer, é mais propriamente sobre a conclusão que é retirada na parte final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registo mais nenhum pedido de palavra. Eu posso passar imediatamente à votação do parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Os demais votam a favor. Está aprovado. Felicito e agradeço uma vez mais o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pela elaboração do parecer e que, obviamente, será agora transmitido, devolvido, melhor dito, ao Governo com a informação anexa que consiste no parecer. Passamos agora ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, que se prende com a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 112, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que estabelece uma isenção do imposto de selo para as operações de estruturação ou refinanciamento da dívida em moratória. Temos o guião, há duas propostas de emenda apresentadas pelo Partido Pessoas, Animais e Natureza. Estaríamos em condições de proceder já à votação? Sinalizam-me que não. Pretendem alterar a ordem de trabalhos? Alteramos a ordem de trabalhos ou podemos... Se for 2 minutos, podemos... Estava só... senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de proceder à votação. Começamos então, o guião de votações é curto, tem 4 páginas. Começamos, obviamente, pela proposta de alteração do plano de emenda do número 1. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? O Partido Socialista abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovada a emenda. Portanto, votamos o artigo 1º com a emenda. Quer dizer, é uma de todos. Podemos votar todos. Bom, agora votamos a 2ª emenda e os demais artigos. Portanto, fazemos a votação em conjunto. Quem vota contra? Não há. Abstenções? O PS abstém-se. Os demais votam a favor. Portanto, estão aprovadas as emendas e o articulado. Portanto, está concluído. Não, por isso é que estava, só há 2 emendas. Tínhamos acabado de votar uma, eu ia propor a votação da 2ª emenda e em conjunto era igual. Então, a votação que acabámos de fazer foi relativamente à 2ª emenda. Portanto, a 2ª emenda também foi aprovada. Pronto, clarifiquemos. Agora, retomemos o artigo 1º com a emenda. É como está no guião. Ao menos queiram agora votar todos os artigos que emendam.
Sim, parece-me que agora podemos votar todos os outros artigos da proposta original. Foram votadas as 2 emendas do PAN. Agora podemos votar em conjunto o resto, se não houver ninguém com um sentido de voto diferente.
É o 3 e o 4 e o artigo... Pronto, artigo 3º e 4. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado a proposta nos termos em que foi emendada. Portanto, está concluída a votação do ponto número 2. Segue-se o 3º, ia dizer, e último. Senhor deputado Vera Baixo, está a pedir a palavra? Posso? Faz favor.
Obrigada. Só para... em termos da posição de voto do PS, não gostaríamos deixar de referir que não estamos contra ao princípio em si, mas a nossa abstenção significa apenas porque consideramos que aquilo que se pretende com esta proposta já se encontra refletido na legislação atual para as reestruturações, nomeadamente dos particulares, quando há um prolongamento do prazo em que não é cobrado este imposto de selo. Portanto, é algo que... já estaria previsto por essa via. Queremos só fazer um alerta em termos de tempo, de prazo temporal, não é determinado nenhum prazo temporal, portanto, e queria deixar essa nota de que poderemos ter aqui situações, nomeadamente no caso das empresas, em que haja uma reestruturação daqui por alguns anos e que tenha sofrido uma moratória nestes financiamentos. Se houver lugar a novas garantias, por exemplo, estarão para sempre isentas deste imposto de selo, e também não sei se seria esse o objetivo que se pretendia, mas não queria deixar de deixar aqui esta nota. Obrigada.
A nota é um pouco extemporânea depois da votação, quer dizer. Pronto, mas está feito.
Mas não colocou à discussão, colocou logo à votação, eu não tive...
Não, perguntei se podia, peço desculpa, eu pergunto...
Então foi falha minha, pronto. Peço desculpa.
Eu perguntei se estava em condições de colocar à votação, o que obviamente pressupõe que...
Foi falha minha então.
Pronto. Sr. Deputado André Silva... Não, eu vou explicar porque é que o Sr. Deputado Carlos Silva também pediu a palavra e, portanto, fiz a... junto, peço e penitencio-me porque, de facto, fiz a junção dos nomes. Peço imensa desculpa. Sr. Deputado Carlos Silva... pediu a palavra também.
O Sr. Presidente, não contestando a intervenção da Sra. Deputada Vera Brás, devo dizer que a PPL é muito explícita relativamente ao que se pretende abranger. Portanto, está perfeitamente identificado que é só para créditos que tenham sido alvo de moratória. Para empresas, o PAN introduz aqui uma novidade que nós falámos todos em plenário, que era aceitável, ser também para particulares e empresas e entidades de caráter social. Portanto, quanto ao objeto em si, a PPL refere exatamente a que é só para crédito em reestruturação e que foi alvo de moratório. Portanto, penso que se estende ao resto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Agora sim, Sr. Deputado Nelson Silva, peço-me a desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, já que fazemos desta vez a coisa ao contrário, fazemos o debate depois da votação, mas é importante clarificar e, de facto, o Sr. Deputado Carlos Silva disse, e bem, a proposta de alteração que nós fizemos visou apenas garantir a abrangência desta justiça, que nós em plenário reconhecemos que esta proposta do Governo é perfeitamente justa e veio em bom tempo, mas de facto não houve alteração nenhuma à PPL a não ser este nível de abrangência para incluir particulares e associações. Se de facto a senhora deputada Vera Brás leu isto na PPL e acha que isso é um perigo que está na proposta de lei, então isso já advertia, já vem da proposta de lei do Governo, porque o PAN, nesses termos, não mexeu nem uma linha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas só para... terei que responder. Só para responder o seguinte, aquilo que estava na proposta do Governo era relativamente às empresas, correto, mas previa uma situação específica que é a linha de apoio à recuperação económica, que é uma nova linha que será concedida através das SGMs, em que é concedida a garantia pública, ou seja, existia essa limitação em termos de linha de financiamento, era para aquela linha de financiamento. Porquê? E porquê é que isto surgiu? Porque iria ser concedida uma garantia pública que não existia à partida, logo iria ser feita uma reestruturação, considerado um novo financiamento e com a respectiva nova garantia, daí isentarmos o imposto de selo, quer no novo crédito, quer da garantia pública. Portanto, e restringia-se a essa linha de financiamento. Aquilo que está aqui neste momento, e volto a dizer, não estamos contra aquilo que se pretende e o objetivo daquilo que se pretende.
Sr. Deputado, para concluir, peço-lhe que sim,
irei
feita a votação.
Terminar, sim. Aquilo que eu me estava a referir é que com esta alteração do PAN fica uma abrangência geral para todas as entidades que beneficiaram de moratórias públicas e não apenas esta linha de financiamento que estava na proposta inicial do Governo. Portanto, isto significa que uma empresa, um particular, mas neste caso mais propriamente uma empresa que tem, dá mais asa a essas situações, que tenha estado sobre uma moratória pública, se daqui por 5 anos, 10 anos, for fazer uma reestruturação e que tenha uma nova garantia, vai estar abrangida por essa isenção. É só isto, mais nada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar ao ponto... Senhores deputados, estamos em condições de passar ao ponto terceiro e eu... também relativamente a este ponto, pergunto se estamos em condições de passar à votação ou se há alguma intervenção prévia. Desta feita.
Agora sim, previamente à discussão. Obrigada. Não, sobre o ponto seguinte. Já estamos no outro ponto. Mas também podemos falar depois, assim me entender, não tem problema. Sobre este ponto, queria apenas dizer que é de saudar o texto que conseguimos em conjunto concretizar em conjunto com o PSD, embora com um último percalço aqui no fim, mas estamos contentes com o texto alcançado e que certamente servirá para aquilo a que nos propusemos, que é proteger os consumidores. Quanto às propostas apresentadas pelo PSD e as quais não fizeram parte do texto final, são duas propostas em concreto que não estamos totalmente de acordo, levantam-nos algumas reservas, nomeadamente a questão do instrumento bancário, talvez não fosse aqui, através deste processo, a forma mais indicada e teria que passar pelo Código Civil, e a questão do Banco de Portugal, também recordando o próprio parecer da própria entidade, consideramos que não é algo que seja benéfico e que tenha também um real impacto naquilo que se pretende, mas não queria deixar de saudar que este será certamente um projeto que irá proteger os mais vulneráveis. Obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. À semelhança do que a senhora deputada Vera também já referiu, eu acho que no fim do dia, depois desta votação, e se a votação determinar a aprovação, quer do texto final, eventualmente dos aditamentos, ou pelo menos se o resultado ditar que passamos a ter uma regulação mais, instrumentos mais eficazes para combater a atividade financeira não autorizada, nós teremos alcançado, e eu acho que isto é algo que, enfim, que nós, deputados, devemos refletir sobre isto, porque acho que é o nosso propósito aqui em cada momento, teremos alcançado uma solução que protege efetivamente os cidadãos. E eu acho que isso é muito significativo, tendo em conta até a particularidade da matéria que está aqui em causa, onde determinadas pessoas abusam e exploram cidadãos fragilizados económica e socialmente, muitas das vezes levando à ruína desses próprios cidadãos, e portanto, se nós conseguirmos aprovar este diploma, nós teremos acrescentado algo mais. Não mudamos o mundo, mas acrescentamos algo mais, e eu acho que isso é de louvar, e portanto também fico muito contente que tenha sido possível com o Partido Socialista encontrar este texto comum, e as propostas laterais do Partido Social Democrata, aquilo que visam é apenas reforçar ainda mais este combate, e estou certo que de todos nós o objetivo final é de facto a proteção dos cidadãos. E, portanto, se conseguirmos aprovar isto, teremos, de facto, dado mais um passo nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos, então, iniciar a votação. Eu propunha, chamava a atenção das senhoras e senhores deputados, como acaba de referir o senhor deputado Hugo Carneiro, que, além do texto de substituição, o Grupo Parlamentar do PSC apresentou ainda umas propostas de alteração e adiantamento ao texto de substituição. E, portanto, no pressuposto que o texto de substituição irá ser aprovado antecipadamente, fazíamos a votação das propostas de alteração e aditamento que constam no guião das páginas 8 a 10. Perguntava-se, porque elas visam alterar o texto de substituição, portanto, são propostas de alteração e aditamento que seriam votadas, portanto, e depois votaríamos o resto, que, consoante o resultado dessa votação, o texto as incorporará ou não. Portanto, pergunto, portanto, a proposta de alteração do PSD começa com o aditamento número 5 ao artigo 4º, e na página 8, página 9, página 10 do guião. Pronto. Se as poderíamos votar em conjunto, estas propostas, e depois votaríamos o resto. Tenho a anuência dos senhores e senhores deputados, portanto vamos então, relativamente às propostas de alteração e aditamento apresentadas pelo PSD, pergunto, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O PS abstém-se, os demais votam a favor, portanto foram aprovados, e agora, obviamente, pomos à votação o texto de substituição, portanto, já com estas propostas de alteração incorporadas. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. E está aprovado por unanimidade. O ponto último é outros assuntos. Eu não tenho outro assunto e, portanto, senão o outro assunto é ver-nos-emos amanhã, a partir das 15 horas, na audição do Sr. Ministro de Estado das Finanças, na audição, na generalidade, do Proposta de Orçamento de Estado. O Sr. Deputado Carneiro ainda tem um tema, outros assuntos, faço
agora. Não é outros assuntos, ainda tem a ver com a votação, posso não ter percebido bem. Portanto, votamos os dois aditamentos paradamente e depois não votamos o texto final. Peço desculpa. Votamos o texto final também? Foi isso que eu não percebi. Ah, ok, pronto, tudo bem.